passe.
Bom dia, Paulo.
Bom dia. É sexta-feira. Eu segunda-feira não estou, mas depois estarei o resto da semana, portanto não precisam já de entrar em desespero, é só um dia.
Estamos calmos.
E só entro de férias na segunda quinzena de julho.
Vamos de férias juntos?
Vamos. Não sabias?
Vamos.
Vais para que hora?
Eu vou para a Espanha.
Para a Espanha. Estaremos perto. Podemos dar um saltinho um para ver o outro.
Está bem, está combinado.
Está combinado.
Está combinado.
Agora ela diz, mas estou no norte. Estás no País Vasco.
Não, vou para a Andaluzia.
Olha, lá está, estaremos ao lado.
Vamos abandonar as nossas famílias.
Vamos. Vamos dar um saltinho rápido até ali à zona de Ayamonte.
Pode ser.
Agora vamos os caramelhos.
Os caramelhos.
Vou sempre todos os anos para Ayamonte.
Não, tu já estás mais fino, agora vais para o outro lado.
Sim, vou dizer que sim, seja lá o que isso for.
Ainda não falámos aqui da estreia do novo filme de Brad Pitt. Porquê? Porque tem a ver com fórmula, tem a ver com desporto. Sim, chama-se F1, o filme. É o novo filme de Brad Pitt, não sei se foram ver antes de estreia ou não.
Ainda não.
Promete revelar através da ficção alguns dos bastidores de Fórmula 1. Quem foi ver e vi nas redes sociais, inclusive pessoas desta equipa, que o filme é muito giro.
Acho que as cenas de Fórmula 1 estão muito bem feitas.
Ok.
O resto parece um pouco mais duvidoso, mas as cenas de Fórmula 1, pelo visto, estão muito bem feitas.
Pronto, basicamente Brad Pitt é um antigo piloto de Fórmula 1, a Sony Hayes, dos anos 90, forçada a abandonar a carreira depois de um grave acidente, e a rodagem passou por vários grandes prémios. Na Andestreia esteve Tom Cruise, não esteve na Andestreia em Portugal, só esteve na Andestreia em Londres, não se percebe.
Não sabes,
a dupla de entrevista com o Vampiro,
que se diz,
gostaria de voltar a trabalhar juntos. Não sei se vai acontecer ou não, mas é verdade, sim, foi há muitos anos. Ainda não era nascido, mas vi depois quando.
Claro.
Vamos a algumas histórias relacionadas com o Mundial de Clubes de Futebol. Os clubes sul-americanos têm levado esta competição demasiado a sério e os adeptos ainda mais. O River Plate da Argentina já foi eliminado, mas a dedicação dos adeptos é incrível e também exagerada. É o caso de um adepto que precisava de dinheiro para ir da Argentina aos Estados Unidos para ver os jogos. O que é que ele fez? Confessou agora. Pegou fogo ao próprio carro para receber o dinheiro do seguro.
Fraude!
Fraude.
Não se confessa, senhor, guarda segredo!
Exato.
Ainda não prescreveu!
Com o valor arrecadado, pagou as passagens e os bilhetes para ele e para o filho. Foram 10 mil dólares. Conseguiu ir ver os jogos. Disse ele que se vendesse não chegava a esse valor, porque o mercado na Argentina e a economia na Argentina
não está
a grande coisa. Quem não gostou? A mulher, que quase pediu o divórcio. Percebe-se também, não é?
Claro. Só não percebo quase. Tudo o resto eu percebo. Está casada com um criminoso.
Veste belas referências que esse pai dá a essa criança.
Sim. Muito bem.
O River Plate foi eliminado, tal como outra equipa argentina, o Boca Juniors. Apuradas são as quatro equipas brasileiras, em grande forma, que estão a levar o Mundial como se fosse quase um Mundial de Seleções. Uma delas é o Botafogo, que amanhã joga contra o Palmeiras, aqui duelo de treinadores portugueses. Um adepto do Botafogo pediu a demissão do trabalho para poder assistir aos jogos do clube brasileiro no Mundial de Clubes.
É longe demais, não é?
Não sei.
Parece.
Os horários
estão. Ele tem um grande currículo e acha que para a semana tem outro emprego incrível.
É personal trainer já agora.
Okay.
Mas trabalha, não é por conta própria, trabalhava, neste caso, para um ginásio. Diz ele que os horários de trabalho eram incompatíveis com os dos jogos. E, portanto, há prioridades na vida. Gustavo Matos diz: o Botafogo é mais importante. Nós fazemos tudo pelo Botafogo. Por falar em prioridades, aliás, já vamos falar sobre isso. Eu queria só dizer que temos tido jogos com muito calor. No último sábado, os jogadores suplentes do Borussia Dortmund preferiram, e as imagens são espetaculares, ver o jogo da própria equipa dentro do balneário, debaixo do ar-condicionado, do que estar sentado no banco de suplentes.
Eu percebo.
E o mesmo aconteceu com o Bayern de Munique no jogo frente ao Benfica na última terça-feira. Está muito calor aqui, vamos lá para baixo para o balneário. Ligaram o ar-condicionado e ficaram a ver o jogo tranquilos lá na.
Não é obrigatório estarem no banco.
Eu acho que sim.
Mas esse dia assim se viu que é um Mundial de Clubes, se calhar, não é? Olha, ontem reparei que havia um árbitro com uma câmara ao ombro. Ou estou a fazer...
Eles usam bodycams,
bodycam. Isto é muito hollywoodesco. Os jogadores entram um a um, ao estilo da NBA, com luzes. Depois há uma contagem decrescente para começar os jogos.
Há artistas a atuar nos intervalos e antes dos jogos. Nos intervalos não, mas há artistas a atuar antes dos jogos, sim.
Isso é giro.
É giro. E o Mundial para o ano vai ser lá o Mundial.
Pois é, isso eu acho que eles estão a treinar para o Mundial.
Mas é giro. Com luzes, os jogadores entraram um, acho que tem alguma piada. Queria falar aqui de Pote, jogador do Sporting, já foi 3 vezes campeão nacional, melhor marcador do campeonato por uma vez e internacional português. Qual é o ponto alto da carreira? Foi convidado para o Alta Definição da SIC.
Eu vi o tease.
Começaram a sair ontem os teases.
Até Daniel Oliveira, o apresentador, questiona as prioridades de Pote, que estava claramente emocionado por ser convidado deste programa.
Ai, meu Deus. Eu não acredito que cheguei aqui.
Claro que ele não está a chorar por causa disso.
O que significa para ele?
Mas tu és campeão, vais à seleção e chegar aqui é que é bom.
Ele estava claramente emocionado por ser convidado para ir a outra
definição. Sim, sim, isto é um tease da entrevista.
Mas eu achei que o chegar aqui ia chegar aqui neste ponto da minha carreira.
Chegar aqui a este programa.
Ou seja,
é o que significa poder ir ao programa.
Mas o próprio apresentador, pronto, que é conhecido, não sei se isto é justo, mas que é conhecido por tentar fazer com que os convidados se comovam, é que o próprio apresentador, o Daniel Oliveira, estava de acordo. Pai, eu não, ainda não fiz nada, meu irmão.
Só é para chorar já, calma. No alinhamento ainda não é suposto começares a chorar.
Olha,
já.
Mas eu acho isto fofo, dar importância a este tipo de coisinhas.
É giro, é giro. Um dia destes teremos aqui convidados também a chorar, porque
espero que
mais
sim.
Alto,
claro que sim. Claro,
aliás,
sim,
já deve ter
convidados sobre as manhãs da matinada.
Exatamente.
Claro que sim.
Olha, queria fechar, tenho 30 segundos só para dar uma sugestão em forma de recado a pedido da nossa colega Ana Lucas, que está na organização de um torneio. Ela faz parte da organização do torneio de futebol de rua Barrocas.
Uau,
no ringue onde Luís Figo deu os primeiros toques na bola. É na zona da Cova da Piedade Almada. Ao longo de todo o fim de semana há futebol de rua. Ou seja, o quê? Jogos dos 8 aos 60 anos.
Ai, lindo.
Jogos de 10 minutos, mas por escalões.
Sim, sim,
claro, okay. Jogos de 10 minutos ou então quem marcar primeiro dois gols.
As equipas são de quê?
São de 5, futebol, sim. Salão, ou futsal neste caso. Portanto, quem marcar primeiro dois gols segue para a próxima fase. E vai ser assim ao longo de todo o fim de semana.
Mas é espetacular.
Muito giro.
Gana Ana Lucas.
Os meus filhos vão lá estar.
Ah,
já meti a cunha para calhar num grupo fácil, mas ela diz que não há cunhas.
Dos 60 anos. Às
vezes jogam muito, calhar.
Mas olha, o grupo que teve mais adesão é o dos séniores. Não lhe chamemos veteranos, chamemos-lhe adultos, a partir dos 18, como nós, Paulo Fernandes.
Claro que sim.
Mas pronto, é também o objetivo preservar o ringue onde Luís Figo deu os primeiros toques.
Isso é muito bonito.
Ao longo do fim de semana.
Paulo, bom fim de semana, boa folga e até terça.